Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Socorro de 20 bilhões a empresas é aprovado no Senado. Parlamentares querem fiscalizar liberação dos recursos. Senado aprova liberação para uso de aeronaves agrícolas no combate a incêndios. Segue para promulgação, medida provisória que abre crédito de quase 4 bilhões e meio de reais para o Ministério da Saúde. Boa noite. Os senadores aprovaram hoje a medida provisória que garante 20 bilhões de reais para o socorro a empresas. O relator Jorginho Melo propôs que o Senado acompanhe a liberação das verbas. A medida tenta resguardar pequenas e médias empresas afetadas pela crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Também poderão ter acesso ao financiamento com garantia as associações, as fundações de crédito privado e cooperativas, exceto as de crédito. Repórter Roberto Fragoso.
O crédito extraordinário de 20 bilhões de reais será destinado ao Fundo Garantidor de Empréstimos. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito vai atender empresas que tiveram receita bruta entre 360 mil e 300 milhões de reais em 2019. O relator da medida provisória, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, sugeriu que o Senado acompanhe a liberação dessas verbas e, caso o programa não decole, que o dinheiro seja redirecionado para o Pronamp, voltado para as micro e pequenas empresas.
É bom a gente abrir o olho, porque esses 20 bi é a previsão que vai se somar aos outros 57 bilhões que já foram para lá. Então, daqui uma semaninha, daqui 10 dias, se não gastarem esse dinheiro, nós precisamos, eu quero pedir o apoio para transferir esse dinheiro para o Pronamp. O Pronamp está faltando dinheiro.
Empresas, associações, fundações de direito privado e cooperativas, exceto as de crédito, poderão pedir os empréstimos até 31 de dezembro de 2020. O pagamento poderá ser feito em até 60 meses, com carência de um ano.
Os senadores também aprovaram a MP que amplia o uso de poupança digital para o recebimento de benefícios sociais. O abono salarial anual e os saques do FGTS estão entre eles. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A poupança social digital foi criada por causa da pandemia de Covid-19, com a finalidade de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em nome dos beneficiários que não tinham conta na Caixa Econômica. Pelo texto que veio da Câmara, qualquer instituição financeira poderá emitir cartão físico para a movimentação da poupança, o que era proibido no texto original do Executivo. O relator, Jax Wagner, do PT da Bahia, lamentou que a medida só tenha sido adotada por causa da pandemia, mas disse que muitas pessoas que não tinham conta bancária serão beneficiadas.
Eu entendo que é um dos elementos de conceder cidadania a toda a nossa gente, porque é evidente que poder estar bancarizado, poder tomar um financiamento, eu creio que é fundamental e por isso é muito bem-vinda esta MP.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu a efetiva participação dos eleitores no pleito deste ano. Segundo ele, é importante que os brasileiros exerçam sua cidadania e participem das eleições. Girão disse que o Brasil irá mudar com mais força agora e que as próximas eleições servirão para dar continuidade a um processo, segundo ele, de rupturas de um sistema político corrupto. Ele também alertou os eleitores para que, durante o período de campanha eleitoral, procurem conhecer pessoalmente a história de vida dos candidatos e seus projetos.
É através de eleição em eleição que a gente vai mudando. E agora começa lá pela base. Começa aí, pelo seu município, em qualquer lugar do Brasil ou do meu Ceará. Pesquisa quem são os vereadores. Os teus candidatos a prefeito, vai atrás, olha no olho e começa a mudar. Porque os filhos e netos da gente, o futuro deles está sendo decidido agora.
O plenário do Senado aprovou o projeto que vai permitir o uso de aeronaves agrícolas no combate a incêndios. Pela proposta, os governos poderão contratar os serviços de forma emergencial na época das queimadas. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
O Brasil possui a segunda maior frota aérea agrícola do mundo. Aprovado por unanimidade, o projeto do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, libera o uso desses aviões no combate a incêndios. Hoje, essas aeronaves atuam na pulverização de agrotóxicos e de fertilizantes. Carlos Fávaro ponderou que esses aviões ficam parados na época da entressafra, marcada pela seca e incêndios, e argumentou que essa regulamentação vai impedir desastres como o do Pantanal.
O nosso Pantanal, que está queimando de forma muito desordenada, está utilizando essas aeronaves, mas precisa ter uma política pública que incentive para que botamos mais e mais aviões à disposição dos incêndios florestais.
Pelo projeto, os governos poderão fazer contratações emergenciais desses aviões, que serão vistoriados e pilotados por profissionais treinados. O relator senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, citou que as aeronaves se somarão ao trabalho das brigadas de incêndios.
O uso da aviação agrícola permitirá respostas muito mais rápidas aos incêndios florestais, especialmente em áreas de difícil acesso, como no caso da Amazônia e no Pantanal.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou a medida provisória que abre crédito de quase 4 bilhões e meio de reais em favor do Ministério da Saúde. Os recursos são destinados a ações de combate ao novo coronavírus. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP 976 de 2020 abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de quase 4 bilhões e meio de reais para o combate à Covid-19. Com o crédito, haverá ampliação da conectividade à internet em unidades de atenção primária, permitindo a transmissão de dados sobre ações de vigilância e planejamento para o enfrentamento ao coronavírus. Os recursos também vão permitir o financiamento de bolsas aos estudantes universitários da área da saúde e médicos residentes que atuarão no SUS e a manutenção de contratos de gestão com organizações sociais. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a destinação dos recursos.
O mérito da MP é inquestionável, sendo premente a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública devido à pandemia.
A medida provisória segue para a promulgação.
O Estatuto do Idoso completa 17 anos nesta quinta-feira. A lei garante direitos fundamentais, protege contra a crueldade e promove a preservação da saúde física e mental dos maiores de 60 anos. Ouça mais informações com a repórter Raquel Teixeira.
É obrigação da família e da comunidade assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à dignidade e ao respeito. O Estatuto também prevê que a pessoa maior de 60 anos não será objeto de negligência, discriminação ou violência, impondo a toda a sociedade o dever de prevenir a violação desses direitos. Defensor da causa no Congresso Nacional, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que há propostas para ampliar o alcance da lei. Uma delas tem o objetivo de melhorar a situação financeira dos idosos, com a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas.
O dinheirinho que recebe não dá para cobrir nem sequer a despesa de alimentação, remédio, luz, gás, aluguel. Eles estão pedindo socorro. Por isso, o 14º salário, além de socorrer os aposentados, também vai servir como uma injeção de recurso na economia.
Dados da OMS apontam que existem hoje mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária no país.
E ainda sobre o tema, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a aprovação do projeto dele, que cria o serviço telefônico SOS Maus Tratos contra os Idosos. O objetivo é dar à sociedade um canal exclusivo para recepcionar denúncias de violência praticada contra essa parcela da população, que corresponde a 30 milhões de pessoas, explicou o senador ao lembrar que durante a pandemia o número de ocorrências aumentou consideravelmente.
Eu vi o levantamento, né, mais de 56% das ocorrências acontece em função dos filhos e netos. Nós não temos um número específico, mas os números tradicionais, os 100 e os 180, foram mais de 37 mil reclamações e a gente precisava de ter uma atenção especial para o idoso.
Música. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.